Prefeito Sandro, vamos falar então um pouquinho aí, porque uma semana repleta de informações boas aqui para o município de Turvo. E uma delas, com certeza, é essa revitalização da Leoberto Leal, a SC-108, uhum. que foi um pedido seu, uma luta sua, uhum. e que isso está acontecendo.
É, Moro, é... Sandro e Osvaldo, desde quando entraram na administração, nós observamos o quanto as entradas da nossa cidade estavam precárias, ruins, e a população já notou a diferença da nossa cidade. O Turvo é uma cidade bonita, né? Quem entra, por exemplo, que vem de Ermo para Turvo, olha para tudo quanto é lado, as casas dos agricultores ali são tudo casas lindas, a nossa cidade é uma cidade linda. Mas eu sempre tive um senso crítico de que nós tínhamos que receber melhor as pessoas que por aqui passam, ou mesmo que venha para o comércio. Então a gente teve a preocupação de fazer a revitalização da Arudo Dandolini, que entra lá, que sai da avenida, entra lá no Bar do Bill, que vai para Copersuca. Nós fizemos 100 metros também da Rua Barbosa. E fizemos também a entrada, revitalizamos a Antônio Besbate. Né? Fizemos também a Rômulo Pescador, a Rua Frei Gregório do Almonte. Aqui na... Então a gente tem demonstrado para a população da preocupação que nós temos de revitalizar a parte urbana. E há muito tempo nós estamos brigando pela SC-285, uhum. né? esse assunto, ele é assunto rotineiro aqui no teu programa, e também da SC-108. Existe um projeto na Iguatemi pronto para revitalizar da Sersu até no X do Gordo, fazendo calçada pelo lado direito de quem vem de Meleiro. Mas quem não tem cachorro, caça com gato.
Sim.
Né? Aí foi quando o Alencar Semeler teve uma feliz ideia de contactar com o Aldemiro Norato, que é o presidente, que é o superintendente do DEINFRA aqui na região sul, para arrumar a cabeceira da ponte entre Turvo e Jundiá. Ali realmente estava um problema. E pela amizade que ele tinha, ele solicitou ao Ademir que fosse feita aquela melhoria. E eu fiquei sabendo. E eu entrei em contato com o Alencar e disse, Alencar, quem sabe a 108, aqui na entrada do X do Gordo. E coincidentemente o Ademir esteve na prefeitura, não sei fazendo o quê, e o Tadeu pegou ele na escada e levou para o gabinete.
Uhum.
Ali começou a ideia, então, da revitalização. O Alencar, ele veio um dia de noite ali, fotografou, filmou, inclusive, a situação precária que estava a 68, e eu sempre digo que as pessoas que tinham problema de coluna não conseguiam passar naquele
Era bem preocupante, né?
É, e aí, óbvio, mas se a gente não consegue aquele projeto que está lá no DEINFRA de revitalizar ela da Sersu até aqui, mas aquele trecho ali estava muito ruim. E é mais uma parte do nosso projeto, revitalizar as entradas da cidade. Então, ontem pela manhã, né, o Ademir já fez toda a reperfilagem, já está pronta. A equipe dele que está fazendo com a vibroacabadora que está lá na região entre Sombrio e Gaivota está vindo para cá entre hoje e amanhã. Então, com certeza, até sábado máximo, nós teremos então mais uma etapa da SC-108, aqui que compreende o trecho ali no... Quem conhece a padaria Búrigo,
sim.
que vai ali da Rua Barbosa, né, uhum. do Peruque, até o X do Gordo. Então, uhum. graças a Deus, é mais uma etapa vencida. Essa era uma estrada que foi mexida demais, né, Muro, no passado. Foi feita tubulação de esgoto. Uhum. Por ali também passa no lado direito de quem chega do Meleiro. Passa a tubulação que vem da captação lá de Morro Chato, trata e volta para Morro Chato. É uma estrada bastante mexida, uhum. mas graças a Deus, com o apoio do Ademir Honorato, com o secretário de infraestrutura, a Júlia Zanatta também nos ajudou muito, e também o Alencar Semeler também foi um grande parceiro.
Muito bem, então com certeza, né, se é, como o prefeito falou, até sábado então já deve estar concluído.
Vamos
né?
estar rodando em Terras Novas.
Muito bem, né? Um novo acabamento então para a SC-108. Prefeito Sandro, vamos falar agora a respeito do Morro da Prefeitura.
Ah, vamos lá.
É, demolição de casas. Você pode trazer mais informações sobre esse detalhe?
Claro, Moro. Todo mundo sabe que o Morro da Prefeitura é terreno da Prefeitura. Mas não é porque o terreno é da Prefeitura que lá, naquele bairro, não exista pessoas decentes. Lá existem muitas famílias do bem. E a gente várias vezes foi acionado, porque tinha algum morador lá que estava reciclando, guardando lixo reciclável. E aquilo incomodava os vizinhos. E então a gente, numa segunda-feira de manhã, foi lá, recolheu todo o lixo. E tinha uma casa amarela que estava ali, que estava servindo para outras coisas que não é do bem.
Certo.
Então a gente foi lá com o engenheiro, com o jurídico, a gente analisou, recolhemos o lixo, colocamos uma fita naquela casa, que ela estava interditada. O morador de lá ficou muito revoltado, mas era o que nós tínhamos que fazer. O procurador Pedro Rovares entrou em contato com o Dr. Manuel, que aqui fica a nossa gratidão ao Dr. Manuel. E o Dr. Manuel, então, ele acabou nos autorizando fazer a demolição. A Polícia Militar, quando soube disso, disse para o Dr. Manuel que tinha mais duas casas lá que poderiam ser derrubadas. Então, na verdade, nós tiramos três casas de lá. E ontem, Moro, eu estive lá. Fui eu e o Nino lá dar uma olhada como é que estava aquilo lá. Tem que ver a felicidade daquela comunidade. Quer dizer, todo mundo diz que o Morro da Prefeitura é onde tem tráfico de drogas, é lá onde tem um monte de porcaria. E nós, da gestão pública, é uma questão social, nós não podemos ficar sem observar isso. E eles estavam muito felizes, porque enquanto moradores, fica difícil para eles denunciar, porque eles têm medo da retaliação.
Uhum.
Então essas três casas vieram abaixo, que eram pontos de droga. Tá? A Polícia Militar, no dia, inclusive, que foi derrubada essas casas, esteve lá em três, quatro viaturas. Né? E a população está muito feliz. Nós fizemos a nossa parte, porque a comunidade do Morro da Prefeitura, por ser uma comunidade vulnerável, de baixo valor aquisitivo, mas são pessoas do bem. Tá? Tem famílias muito boas, trabalhadores, inclusive o seu Adãozinho. O seu Adão trabalhou 25 anos na prefeitura de Turvo e é um dos moradores de lá. E ontem ele estava muito feliz e muito agradecido, né, Eduardo? Tu estava lá comigo, a gente viu que a gente passou a pé e as pessoas vinham fora da casa, todas eles felizes. Então, é uma ação, né, que tem que ter coragem, primeiro, da administração pública. Nós tivemos coragem de fazer isso para dar mais qualidade de vida para aquela comunidade.
Muito bem. Então, essa é a informação sobre o morro da prefeitura, o porquê dessa demolição de casas, né?
Exatamente. Tinha gente que circulava no município de Turvo, não tinha onde ficar, ficava nessas casas. E ali fazia o ponto de drogas. Aí, quando a polícia batia, eles iam embora, vinha um outro, passava, entrava ali e fazia a mesma coisa. Agora não existe mais espaço para eles fazerem isso lá na comunidade.
Muito bem. Perfeito. O ouvinte Francisco, né, está parabenizando Turvo, está bem bonito, prefeito Sandro. Tá?
Muito obrigado, também, Francisco.
A informação aqui. Tem mais uma outra informação aqui também, o Antônio Bá, sobre o Morro da Prefeitura. Parabéns, prefeito Sandro.
Ele é um dos moradores de lá.
Exatamente. Está parabenizando, então, né? Sobre esta informação. Vamos falar agora a respeito também sobre um outro tema que é bastante preocupante e que também já trouxemos aqui o vereador Patrick na última terça-feira. Ele também se referiu a este assunto, que é a visita desta Ares, aqui em Turvo, que é uma empresa de fiscalização. Você também recebeu lá o superintendente, né, o coordenador da Ares. Qual seria, então, a sua informação, no momento, para o nosso ouvinte?
Moro, a comunidade de Turvo tem a Casan como uma caixa preta. Está todo mundo muito infeliz com a cobrança da taxa de esgoto de 100% do valor do consumo da água. E quando a comunidade começou a se mexer, a comunidade começou a falar e me procurar, e procurar inclusive os vereadores, isso nos incomodou demais, porque quem está pedindo é a comunidade. Nós estamos aqui representando a comunidade. A comunidade que eu me refiro é a cidade de Turvo. Então, nós fomos nos aprofundar. O vereador Patrick foi muito bem quando na Câmara ele chamou a atenção. Foi ele que startou isso. Ele chamou a atenção da preocupação que a comunidade devia ter. Então foi quando nós fomos nessa agência reguladora intermunicipal de saneamento, que é a Ares, esse é o conceito dela. É ela que regulamenta, é ela que fiscaliza, é ela que determina, inclusive, fiscaliza, inclusive, o valor da tarifa. Então, fizemos uma comitiva, fomos a Florianópolis, o vereador Patrick estava junto, levei o procurador, secretária de saúde, secretário de administração, fomos muito bem recebidos na Ares, e lá foi quando a gente contou toda a história do que estava acontecendo em Turvo. Nós somos uma ilha, né? Nós somos uma ilha, a Kazan, aqui no Turvo é uma ilha, se tu pegar ali em Timbé do Sul, se tu pegar em Morro Grande, se tu pegar em Meleiro, Jacinto Machado, ninguém é Kazan. É? Todo mundo é Samai.
Samai.
É? Se tu for lá na Gaivota, é particular.
Isso.
Então, existe um contrato de 2010 até 2030 que foi assinado e que nós temos que cumprir. É? E nesse contrato, nós estamos no meio dele agora, e esse contrato reza lá, né, que os investimentos serão feitos pela Kazan e também ele será o detentor da distribuição de água. Mas não por isso que nós não vamos brigar. E aí foi o que nós fizemos. Né? Fomos lá, contamos toda a história para a Ares. E aí o gerente geral, né, o engenheiro William, esteve aqui em Turvo,
certo,
antes de ontem. A gente reuniu o que pôde. Ele até ficou surpreso, porque geralmente nas cidades onde ele vai o prefeito mais um. Nós estávamos aproximadamente aí numas 25 pessoas, entre vereadores, formadores de opinião, né? Estava lá o Ranieri, estava o Mariano e outras pessoas que acompanham a história da Kazan ao longo do tempo. Então, ele ficou antes de ontem e ontem fazendo o levantamento desde a captação, do ponto de captação da água lá em cima no Murchato, até chegar no tratamento aqui em Turvo e o esgotamento sanitário da mesma forma, até chegar lá onde é feito o tratamento e de que forma ela está voltando para o meio ambiente.
Uhum.
Então, dentro de mais uns 15 dias, ele vai apresentar um relatório conclusivo para nós do que está acontecendo. E aqui agora fica, Moro, eu gostaria de mais na frente voltar a tratar desse assunto aqui no teu programa.
Sim.
Porque na apresentação que a Ares trouxer, ele vai deixar um relatório conclusivo para nós. Eu pedi para que ele deixe um relatório conclusivo na Câmara de Vereadores, porque o que a população quer desse assunto é transparência.
Uhum.
Tem muita gente que diz assim, ó, por que que eu estou pagando esgoto se não está ligado no esgotamento? Então, neste dia que nós formos apresentar o relatório conclusivo, essas pessoas que mais têm dúvida têm que estarem lá. Nós temos que ir lá cobrar da Ares todo o trabalho que ele fez. E veja bem, a Ares não está aqui no Turvo a serviço da Kazan. Ela está aqui no Turvo a serviço da população.
Certo.
É uma empresa idônea. Nós pagamos ela mensalmente para fiscalizar. E é ela quem vai trazer o relatório. Um relatório que doa onde doer. Seja na Kazan, seja na comunidade, mas eles vêm aqui trazer a verdade.
Uhum.
E como nós estamos, que eu falei antes que era uma caixa preta, né, que a gente não tem informação, então essa é a oportunidade que a comunidade vai ter de ir lá tirar suas dúvidas. Por que que ele paga 100% de esgoto? Por que que... qual é a taxa fixa? Qual é a taxa de consumo? Né? E a Ares, inclusive, tem o 0800 dele, que até atendem o cidadão quando se vê que a fatura dele é um valor muito alto.
Uhum.
Esse cidadão ele pode entrar em contato com a Ares, fotografar a fatura, que eles vão analisar. Então, quer dizer, nós fizemos o papel de casa. Qual é a nossa função? É mostrar a transparência daquilo que está sendo feito na nossa cidade.
Uhum.
Então, eu gostaria muito que todas as pessoas, formadores de opinião, empresários, vereadores, né, estivessem nesta apresentação do retorno conclusivo, que é muito importante para nós.
Uhum. Muito bem, perfeito. Inclusive, até falando com o vereador Patrick, coloquei aqui que poderíamos trazer esse responsável aqui diretamente também para explicar esse relatório.
Seria
muito importante.
Muito importante, Moro. Muito importante. Ele vem aqui na rádio e eu tenho certeza que o teu WhatsApp aí vai estourar.
Vai bombar, né?
Vai
bombar aí, com certeza. Já bomba, imagina aí com o cara aqui ao vivo.
Nossa, falando de esgoto da cidade. Tu vai ver.
Muito bem, então. Morador aqui do Morro da Prefeitura também dizendo que precisamos de atenção. Obrigado, então, né? Foi isso que a moradora aqui se referiu.
Só para complementar, é um sonho meu, tá? Talvez eu esteja pensando muito alto, mas eu já falei para o setor de obras que ali onde a gente tirou aquela casa, aí eu quero fazer uma horta comunitária. Eu quero cercar aquilo ali, quero fazer uma horta comunitária, Moro. Para quem quiser um pé de alface, uma cebolinha, uma salsinha, passa ali e pega.
Passa lá e pega.
Depois, na hora de plantar novamente, cada um que usou vai ajudar a virar terra para plantar de novo. Muito eu bem. Quero, no lugar daquela casa, fazer uma horta comunitária.
Isso. Vai fazer o dever de casa, então, né?
É, sim.
Ok, então, perfeito. Prefeito, temos algumas participações de ouvintes. Uma moradora de Linha Acontece está parabenizando o prefeito pela horta comunitária.
Ah, vamos tirar isso do papel.
Ó, viu? Está aí, então, a moradora, portanto... Então, falando sobre isto. Também temos aqui, também a... Olha só. Bom dia, prefeito. Quero parabenizá-lo pela excelente gestão. Não votei no senhor, mas confesso que estou impressionada na gestão dessa administração. Mesmo sem muitos recursos, vocês estão a todo vapor e muita transparência. Realmente, estão pensando num conjunto. Participação de ouvinte que está... conosco aqui no WhatsApp.
Muito obrigado, é muito importante a gente também ter esse tipo de relato, Moro. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho.
Ok, perfeito. Uma pergunta para o prefeito agora. Pergunte para o prefeito, Moro, se existe algum projeto de calçada padrão para o centro do distrito de Morro Chato.
Não, não existe nenhum projeto de calçada padrão. O nosso plano diretor, ele obriga que cada proprietário do terreno, a calçada de sua competência. Tem municípios vizinhos, Moro, tipo Araranguá, que fizeram um projeto de lei, inclusive dando prazo para as pessoas arrumarem ou fazer, sob pena de multa. Hã? Então, nós aqui não agimos desta forma, mas nós não temos um projeto de calçadas. Porém, vale a pena ressaltar que a administração está muito comprometida com o nosso distrito, que é o único distrito, nós temos um carinho muito grande, porque ali existe uma economia muito forte, né? E há pouco tempo atrás nós estivemos lá inaugurando a farmácia básica, que foi mais uma promessa de campanha. Também ampliamos a escola, um investimento de 329 mil, também com um período integral para as crianças, para que as mães pudessem trabalhar. E agora estamos aguardando a empresa que foi contratada para fazer toda a pintura da estrada que vai da linha Acontece, na TVO, até na entrada de Morro Chato. Nós estamos muito preocupados porque ali, quando é noite chuvosa, aquilo ali fica muito perigoso, está muito apagado. Então nós vamos investir 120 mil reais ali agora. E logo depois da Festa do Colono, que agora o setor de obras está muito envolvido com a Festa do Colono, nós iremos revitalizar toda a parte urbana de Morro Chato, desde a entrada até lá no mercado do Morro Chato, mercado do Zato, aliás. Então nós vamos fazer um investimento aí de aproximadamente uns 400 mil reais. Então nós vamos revitalizar, pintar, deixar tudo bonitinho a praça do nosso distrito.
Muito bem. Então está aí a resposta para o nosso ouvinte, então, de Morro Chato, né, perguntando... A respeito, então, dessa situação das calçadas padrões, né? Lá naquele distrito. Sobre o centro comunitário do bairro São Luís, o prefeito teria alguma informação?
Tenho, sim. Aquilo ali foi uma reivindicação desde o início, né? Eu conversando com alguns moradores da comunidade do bairro São Luís, eles entendem de que não há necessidade de nós refazer aquilo ali. Um investimento alto, Moro, para nós arrumar aquele centro comunitário, que vai dar aproximadamente 350 mil reais. Mas já existe um centro comunitário no bairro São Luís. Ali atrás da igreja existe um centro comunitário. Então, o que eu quero fazer daquela ali é uma praça. Nós vamos revitalizar o campo, vamos arrumar o campo, vamos trocar as telas, vamos botar trave nova, vamos botar areia nova. E ali também nós queremos fazer uma pracinha. Porque se tu olhar aquele canto ali, fica no meio das escolas. Fica entre a creche e a escola. E ali nós queremos arrumar um espaço também para as escolas.
Muito bem, perfeito então. Prefeito Sandro, poderia falar a respeito do Morro do Serrano, por favor?
Claro, Morro do Serrano... Nós fizemos toda a revitalização lá de estrada, arrumamos toda a estrada. Tinha um problema seríssimo de esgotamento lá também, a gente arrumou. E uma das coisas mais sérias que tinha no Morro Chato era a água. Nós estivemos lá junto com a Kazan e conseguimos levar água potável para aquele bairro. Até lá em cima, eles tinham antigamente uma bomba, uma bomba de sucção. E aquela bomba um dia estragou, eles ficaram em torno de 15, 20 dias esperando o conserto da bomba e sem água. Tu imagina só, amor. Então a gente foi lá, né, a comunidade queria o investimento da Kazan, a gente levou a Kazan junto lá e eles colocaram. O que eu tenho de projeto para meio logo é fazer uma quadra de esporte lá naquele bairro. Tem um terreno no fundo, terreno à esquerda ali, ali é um terreno da prefeitura, e ali eu quero fazer uma pracinha, uma quadra de esporte para as crianças brincar, como nós fizemos lá no São Brás, que a gente conseguiu fazer uma pracinha para as crianças brincar. E ali também nós queremos fazer um campinho de futebol bem, bem montadinho para as crianças brincar também. Isso está no nosso radar.
Muito bem, perfeito. O prefeito falou em água, né? E ontem também foi um dia importante para as comunidades de São Felipe e também Livramento, que foi a assinatura da ordem de serviço da Ponte Molhada. Nós estivemos lá presentes, mas gostaríamos então de ouvir novamente o prefeito falando a respeito dessa pauta importante.
Moro, eu, de todas as ordens de serviço que nesses 2 anos e 7 meses que eu estou na prefeitura, essa sem dúvida foi a mais festejada. Faz 25 anos que essa comunidade está atravessando o rio. Muitos relatos ontem lá na ordem de serviço, muito... Tu estava lá, tu viu a emoção do Pedrinho Dal Ponte.
Sim.
Hã? Então, essa comunidade, o que aconteceu? E eles têm vários relatos, inclusive o Iep Toneto, de que eles atravessavam o rio com carro de boi, e eles iam lá para a lavoura, chovia no costão e eles não conseguiam mais voltar para casa, e muitas vezes arriscando a própria vida. O Edelfo Dal Ponte estava me contando que um dia o pai dele foi tentar atravessar e o carro de boi virou com as crianças em cima. O Edelfo era um menino. É, e o Iep estava na beira do barranco, ele viu, se jogou no rio para tentar salvar e... Graças a Deus não aconteceu nada. Então, cada uma das 20 famílias que tem terra do lado de lá do rio, com certeza eles têm muita história para contar. Arriscaram muito a vida deles. E um dado muito importante é que ali se produz 3 milhões de reais de economia do agronegócio. Isso foi um relato do Pedrinho ontem. 3 milhões de reais é construído todo ano. Quer dizer, esse dinheiro retorna para o comércio.
Sim.
Para a indústria. Né?
Com certeza.
Então, o que nós fizemos? Nós baixamos um decreto, tornando ela como de utilidade pública. Nós queríamos ter feito essa ponte já o ano passado, mas o ano passado a gente fez um investimento muito grande em educação. A gente mudou o salário do professor de 2.100 para 3.845. E isso deu uma mexida no nosso caixa muito violenta. Então, este ano, no início de janeiro, a gente botou isso no radar, colocou como prioridade, fizemos uma economia grande, né, e graças a Deus, então, a gente fez a assinatura de serviço. Foi uma assinatura de serviço muito emocionante. Fica aqui também a nossa gratidão ao desempenho e empenho do vereador Samuel Niotti, que num determinado momento ele levou a comunidade lá no meu gabinete para trazer esta melhoria. Então, foi um dia muito feliz ontem para mim, né, amor? De ver a felicidade, né, de ver a felicidade daquela comunidade com uma obra de há 25 anos que eles estão pedindo para cada gestão, e nós vamos fazer e vamos tirar isso do papel. A vencedora foi a Engeton, né, e nós queremos ver se até final do ano esses moradores que querem trabalhar, não é passear, eles querem trabalhar, e nós temos que dar condições para ele trabalhar, até final do ano eles vão estar passando nessa ponte.
Muito bem. O secretário de administração, o José Tadeu Arciano, né? Parabéns ao prefeito Sandro, sempre engajado na busca de soluções para problemas crônicos e esquecidos no município. Sempre com muita transparência e também honestidade.
Eu que agradeço o Tadeu. Tadeu é um guerreiro, está ali junto com a gente. Antes estava na Secretaria de Saúde, agora está na administração fazendo um belíssimo trabalho. E também presidente da CCO.
Muito bem. Falando em CCO, poderemos ter novidade aí nas próximas horas, próximos dias também, né?
Estamos só aguardando startar. Eu vou abrir aqui para ti, Moro. Há muito tempo a gente está trabalhando para trazer esse quadrilho da fumaça para o Turvo.
Opa!
Então, o secretário Tadeu, a Ivelise estiveram em Brasília há poucos dias, levando convite, buscando recursos, e foram na aeronáutica e estão trabalhando muito forte para trazer no dia da... festa.
Da festa.
Mas já a aeronáutica já descartou qualquer possibilidade de vir para o dia da festa, porque eles têm outros compromissos já agendados e não vão conseguir. Então nós estamos trabalhando para trazer uma semana antes. né, para nós fazer o esquento da festa do colono. Uhum. E aí nós vamos trazer também... Sim, claro, nós estamos aguardando, sim, uma reunião que acontecerá. E a Ivelisse até vinha aqui comigo hoje.
Isso.
Mas a própria Aeronáutica disse que não era para nós divulgar, porque ainda não está 100% cravado. Mas eu corro o risco aqui de dizer que nós estamos trabalhando muito para trazer. Se não der, paciência.
Está certo. Então é uma informação extraoficial.
Extraoficial.
Muito bem, está certo. Prefeito, Vila São José. Tem alguma informação para o nosso ouvinte?
Olha, eu queria ter notícia boa para vocês aí da Vila São José, mas, infelizmente, o Estado de Santa Catarina não está repassando o recurso para que a gente dê continuidade às nossas obras. A gente já fez quase toda a parte de terraplanagem, está tudo pago, nós já prestamos conta de tudo que foi feito e a gente está esperando, a qualquer momento, o governo do Estado voltar a repassar esses recursos. Vale a pena dizer, Moro, e eu quero aproveitar e esclarecer para o ouvinte que não é só a Vila São José. Hã? Nós temos ali o posto de saúde que a gente está fazendo ali na frente da creche da Cidade Alta, também é Pix. Tem o São Felipe, que tem 780 metros, que a gente já fez toda a terraplanagem e está aguardando também que venha o dinheiro do Estado, que está vinculado, que nós vamos também passar a capa asfáltica. Nós temos também mais 1.280 metros ali no Turvo Baixo, onde nós vamos também fazer a capa asfáltica. Então, quer dizer, não é só a linha acontece. Hã? O problema maior é que o governo do Estado não está repassando há 7 meses. Nenhum município de Santa Catarina recebeu PIX, uhum, de dinheiro que era de 2022, que era dinheiro garantido. Então, as empreiteiras estão até dispensando colaboradores, porque não tem obra.
Não tem.
Aí eu quero ver na hora que o governador começar a repassar o dinheiro, eu quero ver como é que essas empreiteiras vão fazer para contratar aquilo que, de repente, os colaboradores já estão trabalhando.
Tudo rapidamente.
Então, assim, ó, fica, a justificativa é essa, eu não posso colocar recurso próprio nessa obra porque já está vinculado com o dinheiro do governo do Estado. Um pouquinho mais de paciência, mas nós vamos terminar.
Perfeito, então. Só para a gente encerrar, prefeito, roubo, fiação. Pode trazer informações, nossa, a respeito desse assunto?
Olha, Moro, isso está demais. Demais. Recapitulando um pouquinho, vocês lembram da rótula que vai para o ermo? Ali, as bocas de lobo eram tudo de metal. Roubaram. Eu estava em Brasília, quando o negão do VIP Pneus me ligou, dizendo que tinha caído um carro, tinha caído um pneu de um carro no buraco. Eu não sabia. Roubaram tudo. Se tu pegar agora na Osílio Toneto, que é aquela rua que passa pelo João Colodel, que dá volta, que vai dar lá atrás do freigido do seminário, roubaram todas as grades de ferro, rapaz. No campo de futebol, que tu vai lá narrar o teu esporte nos domingos, 3 vezes já roubaram toda a fiação.
Sim.
Hã? Quando a gente entrou na administração, tinham roubado toda a parte, todas as portas. As portas, não existia porta nos vestiários. Hã? As caixas de descarga, o vaso sanitário, não existia mais nada, roubaram tudo. E agora, depois que nós entramos, já foi 3 vezes colocado fiação nova no campo da Vila Manente. Na Praça Matriz, aqui, a fiação que conectava para a festa de Natal, roubaram toda a fiação.
Uhum.
Né? No Parque de Exposições, já roubaram também lá a fiação. Né? No ginásio Abel Besbate também roubaram a fiação. Isso está demais. Aí muitas vezes os vereadores vão lá na Câmara tratar desse assunto, porque a boca de lobo não tem a boca, mas também não retrato do que foi roubado. Parece que o prefeito é o irresponsável de não botar a boca de lobo estava colocada, mas foi roubada. Isso tem que ser dito. E está demais. E aí eu peço carinhosamente para que a comunidade ajude a fiscalizar. O prefeito não vai conseguir enxergar tudo. Nós não vamos conseguir enxergar tudo. Então, nós gostaríamos muito que a comunidade fiscalizasse para a gente também. Porque isso ali não é do prefeito. É um patrimônio público. É meu, é teu, é nosso, é da cidade. E nós precisamos parar com isso. Pelo amor de Deus, as pessoas estão roubando fio, roubando boca de lobo. Né?
Uhum.
Isso está demais. E também a polícia militar não consegue enxergar tudo. Então, eu acho que cada um nós temos que fazer uma força-tarefa de denunciar, não ter medo. Vamos denunciar quem são as pessoas que estão roubando. É. Né? Porque senão nós não vamos dar conta, amor.
É, o secretário Heder está dizendo aqui, ó, bom dia, prefeito, até 5 metros de tela do alambrado do estádio municipal.
Verdade, tinha me esquecido disso.
Não, viu?
Roubaram 5 metros de um vão, de um moerão a outro, roubaram a tela. Agora tu olha só, rapaz. É o fim do mundo.
Um dia desse eu estava transmitindo o jogo no domingo também, estouraram até a caixa d'água, estava vazando água lá.
As caixas d'água, quando a gente entrou, não existia. É. Roubaram também as caixas d'água.
Também, né? Exato, né? É, só para a gente encerrar aqui, ó. Bom dia, Moro Juliano Toretti. Sou de Meleiro, mas conversei com o prefeito na festa de São Peregrino sobre o investimento das prefeituras na região, principalmente no turismo. Muito importante.
Nós queremos fazer a rota do colono aqui no nosso município, né? A gente se preocupa muito com esta indústria sem chaminé e que traz muitos dividendos para toda a região. Se tu observar, esse pessoal aí que é próximo à serra, que tem uma beleza natural, são privilegiados no turismo, tem muita gente fazendo dinheiro, viu, Moro? Praia Grande, Jacinto Machado está se aligerando também, Timbé do Sul, o Betinho tem belíssimos projetos ali também, né? Ele vai tornar Timbé do Sul a capital da Asa Delta. Então, e nós aqui em Turvo temos que também ir nessa levada aí. Uhum. A Evelise, ela é secretária com formação em turismo, e nós estamos bastante preocupados em trazer algo novo para o nosso município. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando muito forte na nossa festa do Corona aí, que vai circular muita gente aí, e eu tenho certeza que é um belíssimo atrativo.
Muito bem. Prefeito Sandro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Café com Notícias. Obrigado também pela parceria com a Rádio Imigrantes. Parabéns por todo o trabalho. E até a próxima oportunidade aqui no nosso Café, com certeza.
Encerrando, Moro, eu queria ser justo com a Sersul. Quero aqui agradecer o Andrei e toda a sua diretoria que nos ajudaram a adquirir algumas lâmpadas em LED, onde nós estamos trocando as 200, aproximadamente 200 lâmpadas na Avenida Municipal. Quem passar agora lá no trator peças para cima até o seminário, já foi trocado os dois lados, olhem bem que maravilha que vai ficar aquilo lá. Então a Sersul está nos muito gentilmente emprestando a mão de obra, eles estão lá trocando a lâmpada analógica com a lâmpada LED para nós.
Sim.
Porque a lâmpada LED ela tem mais durabilidade, é muito mais economia, né?
Uhum.
E embeleza muito mais a cidade. Então a gente quer aqui marcar e agradecer muito a Sersul pela parceria. Moro, nós que agradecemos, estamos aqui trazendo as informações do Cresce Turvo, né? Investimento para as pessoas. E com certeza, semana que vem estaremos aqui novamente trazendo ainda mais informações. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Um abraço, bom dia. Muito obrigado, portanto, prefeito Sandro Silibério. Obrigado também ao Eduardo Souza, assessor de imprensa da Prefeitura do município de Turvo.